Somos depoimentos do inquérito que apura suspeitas de irregularidades em operações do Master. Já vamos trazer agora as informações completas com a nossa Rani Veloso. Conta tudo, minha amiga. Seja muito bem-vinda.
É isso, muito obrigada, Vandrucini. A Polícia Federal segue no segundo dia de depoimentos. Três serão presenciais na sede do Supremo Tribunal Federal por ordem do ministro Dias Toffoli, relator do caso. Um será por videoconferência. Os depoimentos devem começar agora, a partir de 8 horas da manhã, e serão conduzidos pela delegada responsável pelo inquérito, Janaína Palazzo. Os ouvidos de hoje são executivos do BRB e do Banco Master, uma vez que a apuração é exatamente sobre as fraudes bilionárias envolvendo os dois bancos e também supostas irregularidades no contrato de compra e venda do Master pelo BRB. Vamos ver a lista dos ouvidos de hoje pela Polícia Federal. O primeiro será Robério César Bonfim Mangueira, superintendente de operações financeiras do BRB. Luiz Antônio Bu, diretor de riscos com Compliance, RH e Tecnologia do Banco Master. Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Banco Master, esse deve ser por videoconferência. E o último, previsto para iniciar às 16 horas de hoje, Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do banco. Os depoimentos aí têm uma média de intervalo de 2 horas entre cada um, cronograma apertado, mas quem deu aval foi exatamente Dias Toffoli. Ontem, 2 investigados foram ouvidos, 2 pediram adiamento em relação aos depoimentos. São os empresários ligados à empresa Tirreno. De acordo com as investigações da Polícia Federal, essa empresa era de fachada e era usada exatamente para a venda de títulos falsos ao Banco de Brasília. São os empresários André Felipe de Oliveira Seixas Maia e também Henrique Souza Silva Pereto. Esses dois vão ficar para uma outra ocasião. A PF já pediu a remarcação dos depoimentos, que agora depende do ministro relator do caso. Volto com vocês.
Muito obrigado pelas informações, viu, Rani Veloso? Já vamos caminhar para cá e nos unirmos aos nossos comentaristas para entender um pouquinho mais da relevância desses depoimentos. E, Lucas Merreiro, do quanto isso pode expor ainda mais a inconsistência de algumas autoridades e o silêncio até de parlamentares nas críticas à maneira como o caso Master tem sido conduzido.
Pois é, Evandro, é muito triste que nesse momento de fragilidade do Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, a oposição não esteja aproveitando para trazer mais atenção a todas essas medidas esquisitas que foram tomadas ao longo dessas investigações. Agora, o que me anima, Evandro, é que apesar desses esforços por parte de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, tudo indica que as investigações continuam rolando, né? E eu quero aqui até parabenizar, inclusive, a Polícia Federal, que está fazendo um trabalho importantíssimo, está enfrentando diversos, incontáveis interesses para conduzir essas investigações. O meu medo, e eu cheguei a comentar isso no 3 em 1, Evandro, é que justamente pelo caso do escândalo Master ser tão colossal, ser tão gigantesco, isso faz com que ele seja, faz justamente isso com que ele seja abafado. Por quê? Porque envolve muitos interesses. Então tem pessoas aliadas aí de todos os espectros políticos, de todos os poderes, com um interesse em comum de abafar o caso do Master. Então, é com muita satisfação que eu vejo que as investigações continuam e que agora a Polícia Federal, apesar dos esforços, de algumas decisões muito, muito bizarras, muito suspeitas, né, vão continuar investigando e ouvindo investigados.
Priscila Silveira, também a sua avaliação sobre esse silêncio ensurdecedor por idades. A gente não vê cores partidárias divididas nesse momento, são todos unidos praticamente nesse silêncio.
Sim, a gente falou agora há pouco que inclusive houve um encontro até mesmo com o presidente Lula, né, Beatriz? Então a gente observa que há muitos interesses envolvidos e curiosamente, fazendo aqui uma crítica com relação à condução dessa própria oitiva, que diferentemente do procedimento que é habitual, essa oitiva está sendo colhida na própria sede do STF, o que mais uma vez é o arrepio do preceito normativo. Então acho que há um conluio entre todas as questões partidárias para poder realmente abafar, mas essas testemunhas cujos depoimentos sairão de diretores dentro aí dessa operação de compliance vão trazer mais informações, inclusive testemunhas que hoje são ouvidas podem inclusive virarem ali réus dessa operação.
Aliás, falando em operação, manhã de terça-feira que já tem operação da Polícia Federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Informação que a gente traz para você agora, ao vivo, aqui no Jornal da Manhã. São cumpridos mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal nessa atuação que tem também a apuração da Controladoria Geral da União. Quais são os motivos da Polícia Federal atuar em Mossoró, município do Rio Grande do Norte? A possibilidade de desvio de recursos públicos com empresas que prestavam serviços para a área da saúde em Mossoró. Aliás, há a possibilidade do prefeito Alisson Bezerra, que é do União Brasil, também ser alvo dos mandados de busca e apreensão que são feitos hoje pela Polícia Federal. Para você entender a situação, são cumpridos 35 mandados de busca e apreensão. As irregularidades apontam a inconsistência nos contratos do fornecimento de insumos para a rede pública de saúde, envolvendo empresas que ficam no Rio Grande do Norte e que prestariam esse serviço para o município de Mossoró. Também tem como base essa operação as auditorias que foram feitas pela Controladoria Geral da União e os documentos. Haveria falhas na execução contratual. Falhas estas que favoreceriam, então, a possibilidade do desvio de recursos públicos ou de tratativas que não necessariamente fizessem com que esses recursos fossem aplicados da maneira correta, diretamente voltada para os insumos da saúde pública naquela região. Nós estamos acompanhando toda essa operação da Polícia Federal e daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre os desdobramentos da atuação da polícia, da possibilidade de haver também mandados que exponham ainda mais o prefeito de Mossoró e outras autoridades que estiverem possivelmente ligadas ao caso.
Operação grande, portanto, com denúncias graves envolvendo a área da saúde no Rio Grande do Norte. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes anunciou que um acordo foi alcançado para quitar uma dívida da RioTour. Rodrigo Viga volta ao vivo trazendo os detalhes, nos explicando justamente, Rodrigo Viga, que forma, né? Quais são esses anúncios que o prefeito trouxe em torno dessa possível aí situação envolvendo as dívidas da RioTour.
Esse equipamento do qual a gente está falando, viu, Beatriz, é o Centro de Tradições Nordestinas, mais precisamente um equipamento na Zona Norte, o Pavilhão de São Cristóvão, que abriga como principal atrativo de turistas e também moradores, pessoas que vieram do Nordeste, que estão vivendo aqui no Rio de Janeiro, esse Centro de Tradições Nordestinas. Havia um passivo, uma dívida da RioTour, que é a empresa de turismo aqui da capital, milionária com a União. E a União decidiu mover uma ação na justiça contra a Prefeitura do Rio de Janeiro, contra a RioTour, para garantir o pagamento desse passivo milionário. O leilão já tinha data marcada para acontecer, depois do carnaval, dia 25 de fevereiro desse ano, de 2026. O valor estabelecido mínimo para o leilão do equipamento, R$25 milhões. E aí, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que tem uma boa relação, uma ótima relação com o governo federal, com o presidente Lula, entrou em cena e disse que conseguiu um acordo para quitar essa dívida, esse passivo, e evitar o leilão do equipamento na zona norte do Rio de Janeiro, o pavilhão de São Cristóvão, que abriga, como eu disse, a feira de São Cristóvão. O medo de todos por aqui era que, se o equipamento fosse leiloado à iniciativa privada, haveria uma modificação no conceito desse pavilhão e a feira de São Cristóvão estaria ameaçada. Tem mais de 8 décadas de existência. O fato, minha cara Beatriz, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, é que o prefeito Eduardo Paes foi ágil, foi rápido para conseguir esse acordo, inclusive, ao que parece, com o aval da Justiça do Trabalho, que havia determinado o leilão para depois do carnaval. E como é ano de eleição, né? O prefeito, que é candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, não quer desagradar ninguém. Se puder, inclusive, agradar até o inimigo, o fará, porque é votos a partir de outubro desse ano, né, minha cara Bia?
Exatamente, Rodrigo Viga. Toda costura, né? Tudo que acontece em ano eleitoral tem aí algum tipo de intenção. Ainda mais quando a gente fala da Feira de São Cristóvão, que também acaba sendo ali bastante de grande interesse, digamos assim, né? Para os eleitores, para os moradores do Rio de Janeiro. Até já, Rodrigo Viga.
No noticiário internacional, a desconfiança entre autoridades estaduais de Minnesota e o governo federal dos Estados Unidos tem crescido, já que as imagens gravadas em Minneapolis contradizem a versão que foi apresentada por Trump sobre a morte de Alex Pratt. O Eliseu Caetano está conosco e vai trazer os desdobramentos dessa história. Conta aí, seu Eliseu, bem-vindo.
Oi, Cine, Bia, bom dia para vocês e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente volta a falar ao vivo direto aqui dos Estados Unidos porque surgiu aí um novo momento, um novo estágio, como você disse, na tensão entre as autoridades municipais, estadual do estado de Minnesota, com a presidência dos Estados Unidos, com a administração de Donald Trump, tudo porque, de acordo com o governo federal, os agentes do ICE, ao realizar aquela abordagem que resultou na morte do enfermeiro Alex Pratt, alegaram que ele ofereceu resistência e que representava, portanto, uma ameaça, o que teria justificado o uso da força letal. A versão oficial afirma que a atuação seguiu ainda todos os protocolos previstos para esse tipo de operação. Mas, no entanto, as imagens gravadas por testemunhas, divulgadas na internet e também pelos veículos de imprensa no mundo inteiro, mostram o Pratt filmando a ação dos agentes com o seu celular momentos antes de ser abordado por um dos agentes. As gravações não mostram de forma clara o momento em que ele teria ameaçado os agentes, o que levou as autoridades estaduais a questionar o relato federal. E daí, diante dessas divergências, o procurador-geral do estado de Minnesota, o Keith Ellison, já entrou agora há pouco com uma ação na Justiça Federal pedindo a preservação imediata de todas as provas relacionadas ao caso. O pedido foi feito, inclusive, em nome do governo estadual. Nessa ação, Minnesota afirma que as evidências estão sob controle exclusivo das autoridades federais e que, por isso, existe risco de perda ou até mesmo de destruição dos materiais fundamentais para a investigação. O estado também solicitou a preservação das gravações das câmeras corporais dos agentes envolvidos, imagens de câmeras públicas e privadas, registros de comunicação por rádio e relatórios operacionais da ação. Um juiz federal, inclusive, já acatou o pedido e determinou que nenhuma prova relacionada ao caso seja destruída ou alterada enquanto as investigações ainda estiverem em andamento. Sim, Bia.
Caetano, o comandante da patrulha da fronteira dos Estados Unidos ligado às operações federais de imigração em Minneapolis deixará o posto. O que aconteceu? Por que dessa movimentação?
O motivo é o mesmo que a gente está falando agora, é a morte do Alex Pratt. Na verdade, as mortes, né? Foram três incidentes violentos em três semanas, com duas mortes registradas, né? Então foram duas mortes, mas um homem ferido, baleado na perna. Todos esses três casos, inclusive, nós acompanhamos aqui praticamente em tempo real na programação da Jovem Pan. Em meio a essa crise, portanto, provocada pela questão da segurança ou da falta de segurança lá em Minneapolis, o comandante da patrulha de fronteira, que é o atual responsável pelas operações federais lá, o Gregory Bovino, vai deixar o comando operacional da cidade e, segundo informações que já foram confirmadas, inclusive, pela Casa Branca. O Gregory Bovino, ele coordenava as ações do ICE lá no estado de Minnesota, e o Departamento de Segurança Interna informou que ele não foi demitido, ele foi retirado da coordenação direta das operações, e isso também apenas no estado de Minneapolis. Ainda segundo o governo, a mudança faz parte de uma reorganização administrativa estratégica das operações federais no estado. Além da saída de Bovino do comando local, parte dos agentes federais mobilizados para Minneapolis também será realocada e a coordenação das operações passará a ser coordenada diretamente da capital dos Estados Unidos, Washington DC. Aliás, o governo federal afirmou ainda que a mudança não representa um erro, por exemplo, na condução da operação e que as ações realizadas seguiram os protocolos e as que vão ser realizadas também seguirão os protocolos previstos. As autoridades estaduais, não apenas de Minnesota, como de outras regiões do país, estão todas se posicionando já a respeito. Há uma polarização, se inibia muito forte por aqui. De um lado, a gente vê uma população local revoltada, a gente vê muita gente preocupada. por outro e principalmente, né, a base aliada de Donald Trump e os seus eleitores, há um apoio também muito forte para o que o presidente continue apoiando e realizando todas essas ações. Aliás, ontem, durante a tarde, aconteceu uma coletiva de imprensa na Casa Branca com a porta-voz Caroline Leavitt, e ela, obviamente, falou sobre esse assunto, que tomou boa parte dessa conversa que ela teve com jornalistas. Ela disse que essas operações não vão terminar, que ontem o presidente Trump teve uma ligação com Tim Walz, governador do estado de Minnesota, e que eles se acertaram de trabalhar juntos para que essas operações terminem o quanto antes. Segundo ela, Tim Walz concordou em liberar os agentes do ICE a fazer as prisões que são necessárias, daqueles que estão com mandados de prisão, o quanto antes para que essas operações terminem lá no estado. Eu volto com vocês no estúdio.
Valeu, Caetano. Há uma série de questionamentos sobre o quanto haveria uma rigidez intensa e até desproporcional no trabalho dos agentes de imigração, mesmo essa sendo uma promessa que acompanha Donald Trump desde o retorno dele ao cargo da Casa Branca nos Estados Unidos. Agora, 8 horas e 17 minutos.
Repita.
8 e 17.
Feche a torneira.
A pressão da água foi reduzida em toda a região metropolitana de São Paulo. E a Jovem Pan vem trazer algumas dicas para você economizar água em casa. A máquina de lavar pode gastar até 180 litros de água por ciclo. E reutilizar essa água para lavar a calçada, por exemplo, pode proporcionar também uma economia de sabão, mantendo a área externa limpa e sem a necessidade de gastar mais água. Pequenas mudanças podem salvar. Por isso, feche a torneira. Juntos para não faltar água amanhã.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada. Até o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
As melhores oportunidades de carreira estão ficando nas mãos de quem sabe analisar dados. E muita gente só percebe isso quando vê colegas sendo promovidos, mudando de empresa ou ganhando salários maiores. O problema é que depender do Excel limita demais. Você demora para entregar, não consegue se destacar e perde espaço para quem domina Power BI. Power BI virou um diferencial real, acessível para qualquer pessoa, mesmo sem experiência. E neste Natal, Emerson Vaz disponibilizou uma oportunidade especial para aprender Power BI do zero ao avançado, com uma didática simples e resultados rápidos. Se você quer crescer na carreira, acesse agora newcursos.com.br.
Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite @oficialjpnews na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram.
Na frente, no combate a esses imigrantes. E, na verdade, foi tirada uma arma deste imigrante que, posteriormente, se questiona se ela foi usada ou não, tendo em vista que foram vistos filmando, né? Ele foi visto filmando os agentes policiais. Por isso que há a preservação dessas provas e a exigência dessa preservação.
Agora, 8 horas e 21 minutos.
Repita.
8h21. Quero falar um pouquinho de economia e do valor do ouro, que ultrapassou US$ 5 mil no mercado internacional. Desde a posse de Trump, já cresceu mais de 80%. O que está acontecendo, Alangani? Por que que o povo está tanto atrás assim do ouro novamente? Parece até os tempos passados.
É, exatamente, né? Nos tempos passados, todo mundo queria o ouro porque era uma reserva física, mas isso está voltando também. Muita gente investe em ouro porque nessa era digital, Evandro, todo mundo quer uma reserva de valor. Mas o que tem impulsionado fortemente o preço do ouro, se eu não me engano, a gente tem uma arte aqui, vamos dar uma olhada.
Coloquem aí pra gente, já tá disponível?
Aqui, olha só. Quando o Trump tomou posse, 21 de janeiro de 2025, preço da onça, 31 gramas uma onça, era de $2,770.
2.730, né?
2.730, perdão, dólares. Hoje está cotado a $5,082. Ou seja, Evandro, subiu muito, quase dobrou. É um aumento de 86%. Isso está muito relacionado a uma série de riscos globais. Então, olha que interessante. Ao mesmo tempo que a Bolsa de Valores nos Estados Unidos bate recordes também, muita gente olha para a Bolsa nos Estados Unidos e fala, opa, é uma bolha. Os preços dados por conta da inteligência artificial. E aí corre para o velho e bom ouro, um ativo tradicional que nos últimos anos subiu mais do que a Bolsa. Risco geopolítico e também toda a guerra tarifária envolvendo lá os Estados Unidos, Donald Trump, etc. Então, todo este combo na mesa, né, faz com que o ouro brilhe novamente.
Então, nos dias de hoje, Gani, trazendo uma comparação bem simples. Antigamente, as pessoas, quando elas se sentiam meio instáveis e inseguras com a maneira como essas bolhas funcionavam ou com como a economia seria conduzida, elas pegavam o dinheiro e guardavam no colchão.
É isso.
Agora as pessoas então estão recorrendo ao ouro, que é como se fosse um material. Olha, exatamente, o meu dinheiro está aqui, eu consigo pegar, olhar, segurar.
Exatamente. Inclusive, em algumas corretoras, isso existia no Brasil, mas lá fora tem, você consegue o ouro físico mesmo. Então, muita gente não quer apenas aquele investimento em ouro por meio de um fundo, né, de uma ETF, não. Quer o ouro físico. E existe essa possibilidade. Existe, inclusive, no Brasil. Por quê? Justamente por conta desse medo. Hoje, numa era digital, num clique, né, as autoridades conseguem congelar aí todos os seus investimentos, seu dinheiro no banco. E muita gente quer essa proteção, que é, né, remete a essa ideia do dinheiro no colchão, a reserva de valor do ouro.
Ou seja, não seria ilusório também pensar ou dizer que, diante da redução da moeda física, cada vez mais as pessoas utilizando moedas digitais, recorrendo até algumas moedas como bitcoins e etc., o ouro tem sido visto como esse lastro, como esse ativo que traz segurança sem que as pessoas consigam, então, olhar mais para o dinheiro, Alangani?
Exatamente, Evandro. Olha só que interessante, né? Hoje, né, depois do acordo de Bretton Woods, enfim, não houve mais um lastro da moeda. Então, antigamente, a moeda, o dólar, era lastreado em ouro. Então, você tinha uma quantidade de dólares que eram lastreados em ouro. E hoje, não. Então, hoje, os bancos centrais colocam dinheiro na economia e não tem lastro nenhum, né? E é o que a economia consegue absorver. Por isso que muita gente fala, olha, esse dinheiro que é colocado gera inflação, porque é muito acima do que a economia consegue absorver. O ouro físico tem essa ideia do lastro e é por isso que muitos investidores voltam a investir em ouro, gostam do ouro por conta desse lastro. E também nas criptomoedas que você citou, né, é a ideia de que não passa por uma emissão de Banco Central, dos governos, mas é da gente mesmo aqui, né? É um processo descentralizado que não está na mão do governo. Por isso que, geralmente, pessoa que gosta de criptomoeda também gosta de ouro.
Olha, se você encaixa nesse grupo, mande uma mensagem aqui para a gente para trazer também a sua manifestação no nosso Jornal da Manhã. E pela sua excelente participação, vou te dar aqui uma barra de ouro sentimental em agradecimento.
Poxa, vou guardar no meu coração.
Obrigado, meu amigo. Até já.
É isso, olha, nós temos novidades sobre o caso do assalto envolvendo como vítima a jornalista Maria Prata, esposa do apresentador Pedro Bial, na Zona Oeste, aqui de São Paulo. O David de Tarso já vem ao vivo com informações sobre isso para nos atualizar. David, quais são então as novidades? A polícia conseguiu avançar com as investigações? Teve mais alguém preso?
Conseguiu sim, viu, Beatriz? Inclusive, o segundo suspeito foi preso de cometer, então, esse assalto na Zona Oeste da capital paulista na última quarta-feira contra a Maria Prata, que estava acompanhada da filha, Dora, de apenas 6 anos. Ela foi abordada por um criminoso que estava disfarçado, então, de entregador de, dessas plataformas, né? Quando o outro estava dando cobertura, eles agiram em duas motos. Um já tinha sido preso no sábado, o Pablo Iuri, de 19 anos, e agora esse segundo suspeito também foi preso. A gente relembra que durante o assalto, que a esposa do Pedro Bial foi obrigada a entregar o celular desbloqueado com a senha e também as joias. Ainda há pouco, a Langana estava falando para a gente sobre a questão do ouro, que valorizou bastante, e essas quadrilhas também têm feito cada vez mais esses crimes. A gente viu ao longo do ano passado se avolumar esses episódios, né, onde as pessoas até mesmo são obrigadas a entregar as alianças, porque o ouro é fácil de derreter e com isso também a polícia tem mais dificuldade em conseguir realizar as investigações, mas tem avançado também no uso de tecnologia para rastrear por onde essas motos passaram. As câmeras de monitoramento são extremamente importantes, tanto do Smart Sampa, aquelas que estão conectadas com o Smart Sampa, como também do Muralha Paulista. Então, a polícia tem avançado nessas frentes e conseguido prender essas pessoas que cometem esses crimes. E, de acordo com as investigações, pelo que a gente pôde apurar, essa dupla fazia parte de uma quadrilha especializada nesses assaltos, onde eles pedem para desbloquear o celular e, dessa forma, realizar transações via Pix, além também de utilizar as joias no mercado clandestino, já que ouro valorizou bastante, como a gente trouxe a explicação ainda há pouco, então, do Alan Gana. Segundo suspeito preso, agora o caso esclarecido, e a polícia agora avança também para saber quais são as outras pessoas envolvidas nessa quadrilha. Eu volto com vocês no estúdio, mas daqui a pouquinho outras informações direto das ruas de São Paulo.
E eu quero contar para vocês que a OAB de São Paulo enviou ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, uma nova proposta de resolução para o Código de Conduta dos Ministros da Corte. É mais uma pressão que acontece nesse sentido. Por isso eu quero receber aqui ao vivo no Jornal da Manhã o presidente da OAB de São Paulo, Leonardo Sica. Presidente, seja muito bem-vindo, obrigado por nos atender. Eu quero que você já responda diretamente para a nossa audiência quais são as principais medidas que vocês sugerem nessa proposta de Código de Conduta e que de alguma forma limitaria a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal em relação a conflito de interesse e eventos. Bem-vindo.
Bom dia, Jovem Pan. Obrigado pela participação. Bom dia, Evandro. Vamos lá. O Código de Conduta, ele tem como função proteger o trabalho dos ministros, para que eles possam trabalhar bem, que eles possam julgar bem, assim como todos os juízes, até porque é algo que ilumina o trabalho de todos os juízes. As principais regras que nós estamos propondo, sugerindo, né, para que o Supremo Tribunal Federal discuta, são aquelas regras que nós chamamos de impedimento e suspeição. Né? Quando o juiz é impedido de julgar uma causa, quando o juiz é suspeito de julgar uma causa, portanto, ele não deve julgar. Né? Por quê? Porque isso protege a imparcialidade do tribunal. Né? Existem também as regras de conduta de relacionamento com o setor privado. Né? Isso é muito importante. Né? O juiz é uma figura muito importante na nossa sociedade, e ser juiz é uma escolha, né, do cidadão. Ele escolhe ser juiz, abraça essa carreira, e isso impõe algumas limitações de relacionamento com o setor privado naturais. Por quê? Porque o juiz, ele tem que ser distante dos interesses das partes, dos interesses legítimos, para poder julgar direito. Então, aí, como você falou, são essas regras para não julgar casos com parente até de terceiro grau, não julgar causas onde existam amigos íntimos, não julgar causas onde existem relações privadas, profissionais, entre o magistrado e a parte, eu, o advogado, onde existe alguma relação também entre juiz e advogado. São essas regras para dar mais transparência e imparcialidade, né? Qual que é a figura do juiz?
Exatamente.
Profissional e imparcial.
Vai lá, Bia.
A pergunta, inclusive, que foi levantada aqui pelo Evandro, enquanto o senhor falava, o presidente da OAB de São Paulo, que participa ao vivo conosco aqui no Jornal da Manhã, é sobre essas regras, essas condutas, né, essas medidas que podem ser estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, se elas podem alcançar também familiares dos ministros ou se envolvem apenas a atuação dos próprios.
Não, inclui familiares, inclui advogados. Nós, advogados também, né? Todo mundo, ética é um esforço que tem que ser transversal, né? A gente tem que ter ética em todas as relações. Então, alguns advogados vão estar impedidos de advogar em determinadas causas e os parentes também vão estar impedidos de advogar em determinadas causas, né? É uma limitação que a democracia exige de nós. Então, sim, as regras também atingem parentes, também atingem advogados.
Agora, Sica, eu estava dando uma olhada no documento e eu percebi que lá não necessariamente vocês limitam viagens de ministros com integrantes do setor privado, mas de alguma forma é preciso haver transparência sobre os custos dessas viagens, sobre os motivos e etc. Como é que vocês pretendem elaborar isso para que não haja também nenhum tipo de suspeição e que os ministros mantenham alguns compromissos como palestras, participações em congressos, em universidades? Como é que ficaria isso, hein, Sica?
A ideia é a transparência. Ah, então, o juiz, o ministro, ele tem uma viagem com o ministro, não uma viagem de férias com a família, é claro. Ele tem uma viagem profissional. Essa viagem vai estar divulgada no site do tribunal para onde ele foi e quem pagou a viagem. O juiz pode ter relacionamentos privados na vida dele, é claro, ele pode ter. Mas esses relacionamentos privados, eles podem impor o quê? Uma limitação lá na frente para o juiz. Então, tem um relacionamento privado, eu, juiz, com uma determinada empresa. Opção minha. Isso lá na frente vai me impedir de participar de julgamentos de interesse dessa empresa. Então, a regra, né, é de ouro, né, da boa conduta é a transparência. Então, o juiz vai, o ministro vai continuar levando a carreira dele do jeito que ele pode levar, com as limitações de palestra só acadêmica, palestra só científica e transparência de gastos. Quem está pagando?
Com essa estratégia de transparência, se separa de forma mais clara, caso esse código seja aprovado dessa forma, o que é a vida pessoal do ministro ou de qualquer outro ente do judiciário, do que é a vida realmente na magistratura ou dentro também da atuação, como o senhor citou, envolvendo advogados, por exemplo. Agora, Sica, a respeito do período, né, em que se levanta essa discussão, demorou para a gente ver um código como esse sendo estabelecido ou pelo menos a discussão sendo aberta dentro do judiciário?
Então, nós abrimos a discussão aqui na OAB em junho passado. Até é importante fixar isso para dizer que nós não estamos tomando essa medida baseada em algum fato concreto, por causa de não quero fulanizar a discussão. Não, em junho do ano passado a gente começou esse trabalho e ele terminou agora. Se demorou ou não, muitas vezes as instituições públicas elas têm um tempo de evolução que é diferente do tempo, às vezes, da vida real, especialmente instituições grandes, importantes, pesadas. Então é que chegou o tempo. E por que chegou o tempo? Chegou o tempo porque o próprio presidente do Supremo está falando. Se o presidente da corte está falando que isso é necessário, é evidente que o tempo chegou. Né? Chegou talvez um pouco tarde, né? O setor privado, outros órgãos do setor público já têm regras de transparência de conduta mais claras do que para os tribunais. Mas chegou a hora de discutir, né? A conversa está madura, né? A imprensa tem feito um trabalho importante, né? De dar transparência para fatos que justificam a discussão. Então eu acho que o momento é propício, especialmente para defender o Supremo Tribunal Federal de arroubos reformistas menos técnicos.
Nós temos também a participação dos nossos comentaristas. Lucas Berreiro, vai lá a tua pergunta.
Sica, bom dia, obrigado por conceder essa entrevista. Minha pergunta é a seguinte, a gente sabe que é difícil você aplicar uma norma, fazer ela valer, se não houver algum tipo de penalidade. Deve haver algum tipo de penalidade para ministros que rompam com essas normas que a OAB está sugerindo aí?
Então, na verdade, a gente não está prevendo penalidade, até porque penalidades elas estão previstas na lei da magistratura, elas só podem ser previstas em lei, né? O que há é o afastamento do caso concreto, é a consequência para o juiz que não declarar o próprio impedimento, a própria suspeição. Toda a questão de códigos de conduta, ela funciona por esse sistema que a gente chama de autorregulação regulada. Então, a gente tem uma regulação pública, porque o código é público, porque os julgamentos são públicos, porque a sociedade civil, na nossa proposta, está legitimada a ativar o código de conduta, e aí o tribunal, né, o plenário do Supremo Tribunal Federal, vai aplicar as regras. A penalidade que existe para ministros do Supremo que não cumpram seus deveres é o impedimento pelo Senado. Então, a penalidade já existe. Na verdade, existe, ela está prevista na Constituição.
Priscila Silveira, o espaço é seu também para questionamento aqui ao presidente da OAB de São Paulo.
Bom dia, presidente Sica, satisfação falar contigo. Presidente, essa proposta nasce de uma demanda da advocacia ou de uma preocupação mais ampla com o preceito ali de confiança social do judiciário? Ou os dois?
Priscila, bom falar com você, não sabia que você ia estar aqui. Nasce dos dois, né? Inicialmente é uma preocupação como nasce dentro da OAB da advocacia, mas veja, o que é a profissão da advocacia? Quem é advocacia, no nosso caso, são os 400 mil profissionais, advogados paulistas, que estão nos fóruns e nos tribunais representando milhões de cidadãos. Então é uma preocupação, digamos assim, é que combinada dos advogados, perceberam a necessidade, mas perceberam porque estão ali na ponta do sistema de justiça, ouvindo o que as pessoas que pedem justiça, né, a gente chama de jurisdicionado, ou seja, o cidadão, ele acha o sistema de justiça. Qual que é a grande preocupação, né, quanto à cidadania? É não deixar o judiciário perder a confiança da população. Isso é muito grave para a democracia. A confiança na justiça é um elemento essencial para a vida em sociedade. A gente não pode perder esse valor.
Tem um detalhe interessante também nesse documento, que são os órgãos, os institutos ou as pessoas, os cargos que podem denunciar algum tipo de conduta incorreta. Nesse documento enviado pela OAB, eles colocam os cargos de presidente da República, presidente do Senado, da Câmara, procurador-geral da República, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente da Associação Brasileira de Imprensa e presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Uma quantidade grande de autoridades que poderiam, então, detectar essas condutas e denunciar possíveis irregularidades. Além disso, Sica, eu gostaria que você destacasse aqui para a nossa audiência o conselho que montou esse documento, porque ele tem também a participação de ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e isso é bastante relevante diante de ex-ministros participarem de uma proposição que traria algum tipo de controle e limitação para atuais ministros do STF.
É muito bom, Evandro, muito oportuno dizer, essa é uma proposta que foi elaborada por uma comissão plural. Não é, é uma comissão da OAB, mas nós temos na comissão dois ex-presidentes do Supremo, o ministro Ellen Grace e o ministro César Peluso, ou seja, pessoas que tiveram lá, dois ex-ministros da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, Miguel Reale Júnior, ministro da Justiça de governos diferentes, para mostrar que também a gente não está aqui fazendo a política partidária ou abraçando a OAB. Temos ex-presidentes da OAB, Nacional, Estadual, Patrícia, César Brito, e temos representantes da academia, professores, três professores, Oscar Vilhena, Maria Tereza Sadek, Alessandra Benedito, porque a universidade, a academia, né, é um lugar neutro de discussão e pesquisa de ideia. Então, a gente procurou fazer uma composição muito equilibrada, né, baseada em experiências, e aí eu volto, né, os dois ministros, né, Alegrete e César Peluso, trabalharam intensamente nessa proposta. Né, boa parte das ideias vem dele, ou seja, de pessoas que presidiram o Supremo Tribunal Federal. Para que fique claro, né, que o intuito é defender o tribunal.
Leonardo Sica, presidente da OAB de São Paulo, como o senhor citou, já no ano passado a OAB aqui do Estado começou a discutir sobre a necessidade de estabelecer, né, esse código de conduta. Mas, pelo menos, somente agora, né, esse interesse foi demonstrado de forma mais significativa por parte do STF, ou pelo menos somente agora ele se tornou público. Quais são os prazos para essas tratativas, ou pelo menos as expectativas até que a gente tenha esse código de conduta em vigor?
Agora, né, a bola está com o tribunal. O ministro Edson Fachin, empenhado, né, tem dado entrevistas muito ponderadas, muito equilibradas. Eu acho que o prazo agora é prazo suficiente para o ministro Edson Fachin obter um consenso. Né, um consenso no tribunal é importante. Consenso não é unanimidade. O consenso é um acordo onde todos acabam aceitando soluções de mínimo consenso. E eu acredito, eu estou confiante que ele vai fazer isso num espaço de tempo razoável. A discussão é muito importante. Né? E aquilo que é importante a gente não pode fazer com pressa. Né? É urgente, é importante, mas a gente não pode fazer apressadamente. Tanto que nós demoramos meses para redigir. Mas eu acho que a gente tem os próximos meses para avançar nessa discussão. Tem o período eleitoral, as pessoas têm falado que isso pode atrapalhar. Eu não acredito que isso deva ser levado em conta. Né? O problema eleitoral é outro, né? Não diz respeito ao judiciário.
Muito obrigado pelas informações, presidente da OAB aqui de São Paulo, Leonardo Sica. Espaço está sempre aberto no Jornal da Manhã. Até a próxima.
Obrigado, é sempre uma alegria estar aqui.
Eu quero agora falar um pouquinho do noticiário internacional e de imagens que chamam bastante a atenção da tempestade de neve de inverno que tem atingido o país no fim de semana e já provocou 30 mortes. 500 mil pessoas estão sem energia elétrica. Vamos com o nosso Eliseu Caetano. Situação gravíssima, né, Eliseu, em algumas partes do país.
Exatamente, Cine. Muito bom dia novamente para você, para a Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente volta a falar ao vivo direto dos Estados Unidos, de onde a nossa equipe segue acompanhando aí de perto, in loco, toda essa situação acontecendo desde esse final de semana, principalmente na parte nordeste dos Estados Unidos. Como você disse, infelizmente, pelo menos 30 pessoas perderam as suas vidas e há uma espécie de colapso no fornecimento de energia elétrica em boa parte do país, que paralisa os serviços aqui nos Estados Unidos nesse momento. Essa tempestade intensa de inverno que atingiu os Estados Unidos deixou pelo menos 30 mortos, provocou apagões que atingiram mais de 800 mil pessoas e causou aí uma ampla paralisação de serviços essenciais em diversas regiões do país. O sistema meteorológico avançou do centro-oeste em direção ao nordeste dos Estados Unidos, levando nevascas intensas, chuva congelante, ventos fortes e queda acentuada de temperatura. Estados do meio oeste, do nordeste e até de partes de sul dos Estados Unidos registraram as condições mais severas. Em alguns estados, a temperatura chegou a menos 45 graus Celsius, 45 graus abaixo de zero. As autoridades informaram que as mortes estão relacionadas principalmente a acidentes em rodovias cobertas por gelo, exposição prolongada ao frio extremo, quedas de árvores e postes derrubados pelos ventos e emergências médicas agravadas pela interrupção de energia elétrica. Governadores de pelo menos 25 estados decretaram estado de emergência, permitindo, portanto, a mobilização da Guarda Nacional, a liberação de recursos federais e reforço nos serviços de resgate. Mais de 500 mil residências e estabelecimentos comerciais em todo o país ficaram sem energia e alguns ainda estão até amanhã desta terça-feira. Em algumas áreas, a combinação de frio intenso e falta de aquecimento levou autoridades locais a abrir abrigos emergenciais aquecidos, especialmente para idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. As concessionárias de energia relataram dificuldades para restabelecer o serviço devido ao acúmulo de gelo nas redes elétricas, estradas que também ficaram bloqueadas e condições perigosas para as equipes de manutenção. Agora, a tempestade provocou o fechamento de rodovias, interrupções de linhas ferroviárias, suspensão de aulas em milhares de escolas, cancelamento de atendimentos em repartições públicas. Um caos nos aeroportos, Cine.
O Eliseu, afetou voos até no Brasil, né?
Exatamente, voos até aí, aliás, em diversos outros países do mundo também, viu? O impacto da forte tempestade que atingiu aqui os Estados Unidos foi tão amplo, Cine, que ultrapassou as fronteiras do país e afetou o tráfego aéreo internacional. Grandes aeroportos americanos localizados nas regiões mais atingidas pelo frio, como, por exemplo, Chicago, no estado de Illinois, Nova York, o aeroporto de Newark, em New Jersey, um hub importante no sistema aéreo internacional, o aeroporto de Boston, Logan, lá em Massachusetts. E aí, por conta dessa tempestade, centenas de cancelamentos e atrasos foram registrados em todo o país. Os Estados Unidos concentram alguns dos principais hubs de conexões aérea do mundo. Com a paralisação parcial dessas operações, companhias aéreas foram obrigadas, por exemplo, a cancelar voos domésticos e internacionais, reprogramar as aeronaves, ajustar escalas de tripulações e alterar as rotas que passavam por esses aeroportos. E, como consequência, voos que ligam os Estados Unidos ao Brasil sofreram atrasos significativos, cancelamentos e até mudanças de itinerário, afetando passageiros de ambos os países. No Brasil, os reflexos foram sentidos principalmente em atrasos na chegada de voos vindos dos Estados Unidos, cancelamentos de partidas com destino a cidades americanas e passageiros retidos por causa da perda de conexões internacionais. A gente vai seguir daqui acompanhando, porque é uma previsão de frio intenso ainda durante toda essa semana, Cine, e vai haver um reflexo a partir de hoje aqui na parte sul do país, aqui na parte baixa da costa leste americana. A Flórida deve registrar temperaturas baixíssimas e, de acordo com os meteorologistas, deve nevar as cidades aqui do estado da Flórida, o Sunshine State, por incrível que pareça.
Valeu, Eliseu Caetano. Um ótimo trabalho para você.
Olha, muitos transtornos climáticos provocados por essa tempestade nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente também tem muitas vezes transtornos e problemas envolvendo o tempo, mas no nosso caso é sempre a chuva, né, Paula Nobre?
Exatamente, é sempre a chuva ou o calor extremo, né, o calor de mais de 30 graus, quase 40 graus ali na região sul, no nordeste do país também. Mas a gente vai seguir falando sobre a nevasca, Beatriz, sobre a nevasca que impacta mais de 60% da população nos Estados Unidos. E justamente essa nevasca eu trouxe a explicação meteorológica. Eu conversei agora há pouco com os meteorologistas que explicaram o motivo dessa forte nevasca na região, que impacta tanta gente. Olha só, o que a gente tem, tá? A gente tem um vórtice polar Esse vórtice polar é um ar polar que fica na região do Polo Norte. Fica girando esse vórtice polar e ele desceu, ele foi de encontro aos Estados Unidos. Ele encontrou, quando chegou nos Estados Unidos, ar quente e úmido, umidade da região ali do Golfo do México, e encontrou também ar úmido, umidade do Pacífico. Esse foi o combo, combustível para que essa nevasca se formasse nessa época do ano na região. Nevasca de mais de 50 centímetros em alguns pontos, com temperatura de mais de 48 graus negativos, 50 graus negativos em algumas regiões, tá? E aí os efeitos intensos da nevasca, ventos intensos, frio extremo e nevascas fortes na região. Próxima tabela que eu trouxe pra gente acompanhar, faixa leste ali, o Eliseu bem comentou com a gente, região nordeste ali dos Estados Unidos, pelo menos 50 centímetros de neve em algumas regiões como Columbus e Indianópolis. Região mais central dos Estados Unidos, até 20 centímetros de neve, região de Dallas e Kansas City. Eu conversei com os meteorologistas que me informaram o seguinte, o pior dessa neve foi entre ontem, segunda-feira, e o domingo. A partir de agora, tem tendência de neve? Tem, mas um frio um pouco menos a partir de agora. Mas não significa que a temperatura vai ficar mais agradável. Vai continuar muito gelado na região, de fato, muito frio. Onde essa neve vai se concentrar a partir de agora é na região do Canadá. E ela pode sim ir, assim como o Eliseu disse, ali para a região onde ele está, ali para Orlando, mas sem expectativa de grande acúmulo de neve. O pior da neve, de acordo com os meteorologistas, já passou.
Exatamente isso que eu ia perguntar para você, Paula, porque a gente está vendo que essa tempestade toda, né, esse volume de neve nos Estados Unidos afeta o Brasil, principalmente na questão dos voos, de quem tem esse trajeto, quem tinha viagem programada e teve voos cancelados. Então, a partir daqui, a situação tende a se normalizar um pouco mais.
Um pouco mais, exatamente. Ainda tem perspectiva de neve durante toda essa semana, mas a expectativa é de uma temperatura um pouco menos rigorosa, com menos possibilidade para o fenômeno, para a neve na região.
É isso. Muito obrigada.
Vamos dar uma olhadinha no Brasil?
Vamos falar aqui do tempo no nosso território também.
Vamos falar do tempo aqui no Brasil também, porque tem expectativa...
Nada de neve.
Exatamente. Tem expectativa de chuva na região sudeste e centro-oeste do Brasil, assim como a gente já disse. Região norte do Brasil também com chuvarada na região. E atenção à região nordeste do Brasil. Vou fazer um pinceladão, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Vamos pegar o nosso mapa de chuva também. Tem previsão de chuva em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, região centro-oeste, assim como eu disse. E chuva retornando na região sul do Brasil, mas com muito calor ainda. Temperatura muito alta, o que mostra o nosso próximo mapa, de até 34 graus em Porto Alegre e até 29 graus aqui na capital paulista.
De novo, é o combo do temporal, temperatura alta e chuva vindo aí.
Exatamente.
Até mais, Paula.
Tchau pra vocês.
Agora 8 horas e 48 minutos.
Repita.
8 e 48.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal na Net, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp, hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você, onde estiver.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, Sisu, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
O mercado mudou. Hoje, quem domina Power BI não só encontra emprego com mais facilidade, como escolhe olhar. Empresas de todos os tamanhos precisam de alguém que transforme dados em decisões. E a verdade é simples. Quem fica preso no Excel perde tempo, perde espaço e perde oportunidades que poderiam mudar completamente a carreira. Power BI virou a habilidade que separa quem cresce rápido de quem continua no mesmo lugar. Pensando nisso e aproveitando o momento de fim de ano, Emerson Vaz liberou uma oportunidade especial neste Natal para quem quer aprender Power BI do zero ao avançado. É um método direto, simples e prático, criado para quem quer evoluir rápido, criar dashboards profissionais e se tornar indispensável na empresa. Se você quer realmente crescer em 2026, acesse agora newcursos.com.br e garanta sua inscrição antes que a condição acabe.
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Bom dia, Brasil! Ouvintes da Jovem Pan. E na véspera da Super Quarta, os mercados globais amanhecem positivos à espera do pronunciamento de Trump à nação hoje sobre um anúncio grande para a economia nos Estados Unidos. E sobem também apesar do Trump ter ameaçado aumentar as tarifas da Coreia do Sul de 15% para 25% por eles não terem aprovado o acordo comercial com os Estados Unidos ainda. Lá na Europa, onde as bolsas estão subindo na média 0,1%, ainda tem o acordo histórico com a Índia, logo depois do acordo com o Mercosul, mostrando claramente um esforço do bloco em diminuir a sua dependência dos Estados Unidos e de Trump. Em Nova York, o Dow Jones cai 0,1, o S&P sobe 0,2 e a Nasdaq sobe um pouco mais, sobe mais do que 0,5% agora, à espera de balanços amanhã, né, na expectativa de que Meta, Tesla e Microsoft divulguem bons números na quarta-feira. E também existe a expectativa de que o Banco Central americano sinalize novos cortes de juros para as próximas reuniões. Na reunião de amanhã, na Super Quarta, a expectativa é de manutenção dos juros inalterados na banda 3,5% e 3,75% ao ano. O petróleo cai, agora está no 0 a 0, estava caindo, agora está no 0 a 0, com perspectivas de aumento da oferta. O minério de ferro recuou 0,5% essa madrugada em Dalian, e o índice do dólar DXY parou de cair, está cravadinho no 0 a 0 nessa manhã. O Bitcoin está quase 88 mil dólares. Na agenda local, os investidores vão estar de olho no IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial do Brasil. E a política segue no radar. O principal nome do Centrão, Gilberto Kassab, presidente do PSD, descartou a possibilidade de união da direita em favor da candidatura de Flávio Bolsonaro e declarou apoio à candidatura de Tarcísio de Freitas para a eleição presidencial de 2026. Tarcísio segue dizendo que é candidato à reeleição do governo do estado de São Paulo. Eu sou Pablo, bons negócios. Ai, Torinho! Ai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Lembrando que você pode sempre acompanhar o Jornal da Manhã também ao vivo pelas plataformas digitais. A gente está conectado no YouTube, inclusive aqui eu estou vendo muita mensagem chegando. Davi Rodrigues, Elisa Neto, Ingrid Schumann. Pode você também deixar lá o seu recado no chat, a sua opinião. O espaço é livre para você escrever ali, é claro, com educação, o que você pensa sobre os principais assuntos que nós estamos trazendo aqui no jornal, como esse. Ex-ministro José Dirceu defende o nome de Fernando Haddad para a disputa eleitoral em 2026. Dirceu afirma que Haddad é peça central para a reorganização política do país e petista vincula a candidatura à necessidade de uma ampla reforma política. Entre as propostas está a de redução do poder do Congresso sobre o orçamento. Declarações aumentam o debate interno no PT sobre os rumos do partido. É sobre esse assunto, inclusive, que a gente traz análise agora ao vivo com Lucas Meiro, também a Priscila Silva, os nossos comentaristas que estão participando da edição de hoje aqui do Jornal da Manhã. Lucas Meireiro, para a gente trazer aqui no detalhe, essa fala de Dirceu, ela tem potencial para, de fato, colocar Haddad no jogo eleitoral ou é uma decisão que primeiro precisa ser negociada diretamente com o presidente da República? Haddad ainda é considerado um dos nomes mais fortes hoje do partido.
É, o PT vai pressionar o Haddad para que ele aceite sair aí candidato ao governo de São Paulo. Seria um sacrifício, porque as chances dele se eleger são muito pequenas. São Paulo nunca se esqueceu que Fernando Haddad tem o fracasso como o marco da sua trajetória política. Vamos lembrar aqui, o Haddad foi um fracasso enquanto ministro da Educação. Foi um período em que aumentou-se consideravelmente os investimentos para a educação e, mesmo assim, os índices educacionais caíram. Também foi um período marcado pelo vazamento da prova do Enem em 2009, que levou ao cancelamento daquela prova. Depois conseguiu ser eleito prefeito de São Paulo, mas perdeu vergonhosamente a reeleição, perdeu em absolutamente todos os distritos eleitorais, perdeu no primeiro turno, inclusive, para o João Dória. E como ministro da Fazenda, também é um fracasso, porque não é bem visto o Haddad, né? Por setores da esquerda, que entendem que ele adotou uma agenda muito liberal, também não é bem visto pelos liberais, porque entendem que a resposta do Haddad para absolutamente todos os problemas econômicos do governo PT foi basicamente aumentar imposto. Então, o Haddad vai ter que servir para o PT de alguma coisa. Ele não quer, ele disse que não quer sair candidato, até porque ele sabe que para o governo de São Paulo ele vai perder, mas provavelmente essa pressão vai fazer algum efeito.
Interessante perceber que o ministro Fernando Haddad já disse que não quer concorrer a nenhum cargo, né? Ele quer ou se dedicar a uma candidatura do presidente Lula à reeleição e participar nos bastidores para que essa candidatura prospere mais uma vez, em vez de assumir algum tipo de cargo, seja ao Senado, seja ao governo aqui do estado de São Paulo. A gente só precisa entender de que maneira que o presidente Lula pensará sobre o nome de Fernando Haddad para algum tipo de cargo eletivo. Agora, Priscila Silveira, é interessante a gente observar também o quanto até o passado é incerto aqui no Brasil. Porque a gente está falando de José Dirceu, uma das principais figuras do escândalo do Mensalão, que foi condenado mais uma vez, que conseguiu, então, retornar ao cenário político depois que essas condenações foram anuladas ali no Supremo Tribunal Federal, e que agora não só se coloca como uma possibilidade para o Legislativo aqui no país, como também defende o nome de alguém que está no partido e que é muito próximo, o do ministro Fernando Haddad. O quanto isso confunde, digamos assim, o cidadão sobre a maneira como a história se passa aqui no Brasil?
Cine, tudo muda o tempo todo. Se a gente for fazer um preceito histórico, não tão distante, a presidente Dilma ela foi eleita justamente por causa do escândalo que foi ali, né, reverberado na figura do José Dirceu, que então, até então era um candidato potencial à presidência da República, que ficou de fato impedido, e a gente percebe que ele volta à tona no cenário, né, eleitoral. E ele, juntamente com o presidente Lula, eles vão aí coordenando as diretrizes do Partido dos Trabalhadores, que muito embora o ministro da Fazenda, Haddad, tenha dito, né, de forma aí até insistente, que não tenha pretensão de candidatura, a gente sabe que nada é definitivo, porque se houver de fato uma pressão, como vai haver, já está bem claro isso, dele sair candidato, a gente não tem uma outra figura no PT que se mostre pelo menos compatível para disputar as eleições. A gente sabe que o ministro da Fazenda, num teto de vidro, o ministério que ele tem e exerce, né, é o mais importante de todo o Estado, digamos assim, e diante das taxações que foram feitas, ele tem um arranho, né, na sua figura, então eu acho que isso também dá um passo atrás, mas ele tem uma figura ponderada e eu acho que é um nome, se é que, né, assim a gente pode dizer, para disputar as eleições, tendo em vista que ele já teve um cenário anterior de disputa, mas sozinho ele não deve ganhar essas eleições, porque falta nele, né, assim, um tempero, digamos, para poder se juntar a outros partidos, porque a gente sabe que só uma andorinha não vai fazer verão nessa eleição, Cine.
Exatamente, Priscila Silveira, e eu também observo, né, que de que maneira que uma estratégia de colocar alguém que sequer quer concorrer e que muitas vezes poderia significar também algum tipo de desidratação do nome, porque se Haddad entra para perder diante de uma candidatura forte de Tarcísio de Freitas, você vai queimar o nome de um quadro tão importante do PT para isso? Talvez todas essas estratégias sejam levadas bem em conta na hora dessa avaliação. Obrigado por enquanto, meus amigos.
Até já.
Rede Jovem Pan.
Agora 9 horas.
Repita.
9 horas em ponto.
Esportes.
Para você que se liga na Jovem Pan, Rafinha é o novo gerente esportivo do São Paulo. O ex-jogador foi anunciado pelo clube nas últimas horas. Rafinha chega ao tricolor para assumir a vaga deixada por Muricy Ramalho e com a missão de ser uma ponte entre jogadores, comissão técnica e diretoria. Aposentado desde julho do ano passado, Rafinha tem 2 títulos pelo São Paulo: a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa de 2024. Ele defendeu o tricolor de 2 a 24 e fez 117 partidas pelo clube. O São Paulo, que volta a campo nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, recebe o Flamengo pela estreia do Brasileirão. Pedro Marques para a Jovem Pan.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Liquida 100. A melhor liquidação do ano é nas lojas 100.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios.